depararmos com notícias curiosas e inusitadas, mas o ano de 2023, ó, parece ter superado todas as expectativas nesse quesito. As manchetes dos jornais e portais de notícias estão repletas de histórias bizarras que parecem ter saído de um roteiro de filme de ficção científica. E é por isso que no episódio de hoje, vamos desde cimitarras do plano astral até a atualização do mundo ufológico. Logo depois da vinheta, a gente já volta.
Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora, através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço. O contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás. Pois este é Mundo Freak Confidencial.
Boas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou André Fernandes e eu não aguento mais 2023. Sem brincadeira, eu tô. Os dias estão passando porque eu tô chutando de pressa ansiedade que eu não aguento mais esse ano maldito. E é isso, eu queria desabafar um pouco com vocês. E para me ajudar, temos aqui ele, o homem, a lenda, Rafael Jacaona.
É, pessoal, 2023 foi um ano aí que, para um lado, uma recuperação, para outros, cada dia uma doideira diferente. Todos os dias, uma loucura, uma maluquice e uma surpresa. Quantos finais de mundo tivemos esse ano? Uns 3?
Opa!
Talvez 4? Não sei, vamos falar aí.
Exatamente. Temos aqui ela, a mulher, a lenda, a mita, Gabi Laroca.
Oi, gente. Esse é meu carisma acabou já, assim. Já não tinha muito carisma, agora no final do ano, nem piada mais com o Andrei sei fazer, entendeu? Já tô em 2024, encontro vocês lá, entendeu?
Olha que tem mais uma gravação esse ano, depois eu vou ver quem que tá. Tem mais uma.
Não sou eu. Eu posso adiantar que não sou eu.
E temos aqui também o cara que está no colo do Papai Noel nesse exato momento, Lucas Balaminuti.
Boa noite. Venho aqui agradecer pela participação numa sessão tão solene com convidados tão magnânimos quanto vocês. Agora eu sou chefe, André. Eu tenho que falar como chefe. É assim que chefe fala?
Ah, ganhou.
Foi
a promoção.
Promovido, né, garoto?
Você viu só, né?
Te mandar o pix.
Olha, $5 você leva o mundo freak inteiro, Lucas. Só isso que eu queria dizer pra você.
Tá valendo tanto assim?
Se a gente tivesse na Argentina, com certeza. Aqui no Brasil, pá, tá valendo uns $15, vai.
Mas, gente, antes da gente mergulhar nessas notícias... Gente, tem de tudo. Vocês vão adorar. Vocês vão lembrar do que aconteceu esse ano de 2023. A gente fez um compiladinho aqui pra vocês. E depois eu vou até pedir pra vocês lembrarem pra gente o que ficou de fora. Mas antes eu tenho um recadinho bem rapidinho pra dar pra você. Aproveite porque esse é o episódio último de 2023. Sim, esse ano que tanto nos desgraçou emocionalmente, racionalmente, financeiramente. Está chegando ao fim, graças a Senhor Jesus Cristo. Amém, Satanás. Gente... A gente vai sair de férias a partir de agora, dia 24, e vamos voltar apenas no dia 11 de janeiro. Eu sei que isso é um hábito que vocês já não estavam muito acostumados, mas com a saída do Spotify, que a gente não precisa publicar todos os episódios da semana, a gente vai tirar essas 2 semanas de recesso, tanto da quinta-feira do dia 28, quanto da quinta-feira do dia 4, para dar aquela recarregada nas baterias. Isso vai ser muito importante para a gente dar uma descansada, revigorar, fazer uma série de reuniões e reorganizar para 2024 a gente chegar com tudo. Então, caso vocês não encontrem o Mundo Freak nas próximas 2 quinta-feiras, não fiquem chateados, é isso que está acontecendo, e entendam que isso vai ser um momento muito importante para a gente dar essa reorganizada mesmo, tá bom? E gostaria muito de agradecer esse 2023, que apesar de um ano muito duro, ele foi um ano muito legal, muito querido. Graças à presença de vocês, a gente agradece demais toda a audiência que vocês mandaram pra gente em todos esses anos, pra você que baixa pontualmente algum episódio que gosta, ou pra você que baixa toda semana, ou pra você que baixou uma vez só nesse ano. Pra gente, cara, a gente agradece demais. E é claro, um salve e um grande abraço também para você, que para além disso, comenta, dá RT, compartilha e, é claro, indica pro amigo, que é o que a gente nem fala muito hoje em dia, né? Mas é algo que é sempre muito importante pra gente. Você tem aquele seu amigo que você tem certeza que adora os temas do Mundo Freak, mas não conhece o podcast, ou que gosta de podcast, você sabe que tem um fã e potencial incubado ali dentro do Mundo Freak? Poxa, manda uma mensagem pra ele, explica o que é o podcast, quando ele sai, qual é a periodicidade. E, é claro, seleciona aquele episódio que você tem certeza que ele vai amar, que, ó, a paixão vai ser certa, galera. E eu tenho certeza que vocês vão encontrar aí mais um amigo aí pra discutir os temas dos episódios aí com vocês, tá bom? E, é claro, siga a gente sempre nas nossas redes sociais, é de suma importância a gente ter esse crescimento orgânico e vocês seguindo a gente no Twitter, @mundo_freak, no Instagram e no TikTok, @mundofreak, tudo junto, tá bom, rapaziada? E rapazieides, gente do céu, antes da gente ir, além de todos esses agradecimentos que a gente está dando aqui para vocês, é claro que a gente não pode deixar um agradecimento ainda maior a todos os nossos apoiadores. Para você que nos ajuda contribuindo com até 10 reais, é uma ida e volta de metrô para a galera de São Paulo? É 5 reais agora, hein? Daqui a pouco não dá nem mais para voltar com o dinheiro que você ajuda aqui no Mundo Freak, né? Com 10 reais você já ajuda a gente para caramba. É um passeiozinho de ônibus de ida e volta e você já... Vocês não têm noção. Se todos os ouvintes do Mundo Freak se comprometessem com 10 reais, galera, a gente já tava Elon Musk. A gente entende, é claro, que nem todo mundo quer, nem todo mundo pode, a gente respeita muito a decisão de vocês, é claro, mas entendo que isso é muito importante, novamente, principalmente com a saída do Spotify e várias outras coisas acontecendo, é uma grana que a gente sempre está reinvestindo na produção do podcast, e a gente está sempre pensando em novidades, a gente está sempre pensando em novas formas de fazer as pautas, em novas abordagens, em novos programas, então considere se tornar um apoiador, apoia.se/confidencial, e fica aqui uma promessa que o ano de 2024 vai ser o ano que a gente vai até dar uma reformada no nosso programa de patrocínios para entregar cada vez mais conteúdos exclusivos para vocês. É algo que a gente não podia fazer antes, por motivos diversos, mas agora é algo que a gente está estudando e que com certeza vai valer muito a pena ser aqui um contribuidor para nossa causa Mundo Friquesca. Queria aqui também fazer aqui um agradecimento especial. Vocês não vão se importar de ser um pouquinho maior aqui os recadinhos, né? Uma vezinha só no ano, eu queria fazer um agradecimento especial. Primeiramente, a minha parceira, minha sócia, Aira Croft, que tá sempre aqui com a gente. Aos nossos editores, ao Murilo Lourenço, a Jota Oliveira, que edita lá o Magicando. E, claro, Hélida, que tá sempre aqui com a gente também, editando Aconteceu Comigo. A Nanda, nossa produtora, a pessoa que marca nossas reuniões, marca tudo, todos os nossos programas e tá sempre aqui fazendo toda essa engrenagem funcionar. A nossa queridíssima Débora Cabral aí, a nossa participante honorária, que participou em vários programas e vai participar muito mais nos próximos episódios. Ao nosso Dimitri, que sempre tá fazendo alguns textos para as nossas redes sociais. A Jay Carrillo, que tá sempre contribuindo com as suas questões físicas aqui. Marcos Keller, que deu uma sumida, mas tá sempre também aqui com a gente. Vai ter em breve um episódio super legal que a gente gravou pro ano que vem. Lucas Balaminuti, também dando uma sumida por causa de trabalho, mas novamente ele vai estar aqui em breve, muito em breve. Nosso queridíssimo Orel, nosso cético de estimação, que deu o que falar no episódio da semana passada. Um beijo para ele. Nosso querido é claro, Rafael Jacaúna, o primeiro participante do Mundo Freak Confidencial. A nossa queridíssima Sabrina, que está sempre nas redes sociais colocando vários posts legais e pensando em novas formas de sequestrar vocês aí nas redes. Nossa queridíssima Tupa Guerra e, é claro, a Adriana Mello, duas queridíssimas. Galera, um muito obrigado para toda essa bancada maravilhosa, toda essa equipe muito bacana que está sempre aqui com a gente. E, é claro, novamente, a você. Então, eu queria fazer um pedido muito especial antes da gente ir para as notícias, é o seguinte: curtam suas festas. Eu sei que não vai ter Mundo Freak, mas reescute, aproveite para reescutar um episódio passado, reescutar uma coisa legal, pense no que você quer de legal pro ano de 2024, pense onde que vocês adorariam ver o Mundo Freak chegar em 2024, mande uma mensagem pra gente, mande uma mensagem pra mim, pro Mundo Freak, pra Ira, pra todo mundo que vocês gostam, desejando felizes festas e tal. Pode parecer bobeira, vocês podem achar que a gente é ultra famoso e recebe 1 milhão de mensagens, mas toda mensagem ela é sempre muito legal e a gente adora. Às vezes a gente acaba não conseguindo responder todo mundo, mas saibam que vocês estão sendo sempre lidos e que o carinho de vocês é sempre muito engrandecedor pra gente e enche nosso coração de carinho. Então é isso. Bom final de 2023 pra vocês. Seja bem-vindo 2024. E é isso. Bora de notícia. Porque, cara, teve muitas coisas legais que aconteceram, muitas coisas esquisitas e você merece relembrar agora. Então, bora lá. Thank you. gente do céu, 2023 foi o ano de acontecer maluquice. Primeiro porque você, ouvinte, acompanhou a gente, nós fizemos vários podcasts de ufologia para falar sobre atualizações dos Estados Unidos, que nos acompanhou desde o início do ano, né? Com relação ao David Grush, né? E um monte de coisa. Depois daqueles episódios, muita gente na DM, no inbox, veio perguntar: aí, Andrei, o que, que se deu aquela história, etc e tal? E assim, a parada ainda tá rolando, mas para você que não sabe, tá dando mole, a gente tá falando sobre quando o David Grush, né, que é um ex-agente de inteligência da Força Aérea dos Estados Unidos, ele chega no Congresso com alegações relacionado não apenas a OVNIs, como a extraterrestres, inteligências não humanas. E em uma entrevista exclusiva, o Grush afirma o seguinte: os Estados Unidos possuem restos de dispositivos de origem extraterrestre não humanos. Cara, como é que foi essa doideira aí? A gente tava meio que no centro desse furacão, né, Rafael?
Olha, para os ouvintes que acompanham mais o lance de ufologia, isso está mês a mês aparecendo informação. Um mês ou outro não aparece mais nada, mas quando aparece sempre tem notícias novas. O Congresso americano agora em novembro e dezembro esteve votando coisas, tá uma disputa. E já chegamos a gravar o quê? Dois episódios sobre isso? Um com o próprio Rony, outro entre a gente conversando.
Tem impressão que foi três. A gente deve ter gravado em março, em julho, e logo depois gravou mais um, assim. Mas eu não tenho de cabeça.
Provável. E eu acho que agora, 2024, Andrei, vai vir uma enxurrada de coisas de ufologia. E não quero fazer referências aqui do próprio podcast, não. Mas vão vir novidades de vários casos, inclusive casos brasileiros, porque tem os Estados Unidos envolvido nesses casos aí do Brasil também, né?
Eu tenho uns bastidores aí pra contar pra você, mas eu só conto em alto.
Chegarão coisas. Se preparem.
Mas tá pegando fogo, bicho. Tá foda mesmo, tá foda. Gabi, o que você faria se saísse o vídeo do ET de Varginha?
Então, gente, eu quero fazer passar uma mensagem pro ouvinte, né? Já que o Jacaúna falou dos ouvintes que ficam falando sobre ufologia na DM, a galera que realmente acompanha. Se você, ouvinte, é daquele time que não tem ideia do que aconteceu com ufologia esse ano, porque você é completamente desligado nesse assunto e agora está pensando o que esses malucos estão falando, eu também me sinto assim. Porque eu não acompanho absolutamente nada de ufologia. Então, tudo que eu descubro aqui no Mundo Freak também. Então, caso você tenha caído nessa retrospectiva e você tá assim: nossa, não tem ideia do que eles estão falando, não se sinta sozinho, porque eu também tô usando essa retrospectiva como uma forma de me inteirar sobre o que aconteceu com a ufologia e com os extraterrestres esse ano.
A gente tá fazendo aqui a história. Aí, perfeito. E Lucas, e pra você que tá aí na terra do tio Sam, como é que isso tá impactando a galera?
Aqui a galera só tá falando do fato de que a Fed abaixou os juros. Então tá todo mundo maluco pra comprar a casa. Tá esperando aí o valor das hipotecas baixar.
Cortina de fumaça.
Você viu?
Eles estão tentando encobrir.
Não, mas eu achei legal que de ontem pra hoje, né, passaram. Parece que passou mesmo. Não é uma lei. Todo ano você tem que votar o Defense Policy Bill, que é o corpo de gastos que os Estados Unidos têm com os militares. E os caras meteram no meio. É uma legislação, né? Mas é uma legislação que você tem que renovar ela anualmente, né? Você tem que aprovar ela anualmente. Os caras meteram no meio disso numa nova regra que em 25 anos, qualquer documento que tem relação com o UFO, ele teria que se tornar público. Então, deu 25 anos daquele documento, ele tem que virar público. E ele ficaria arquivado de uma maneira de fácil acesso em uma biblioteca de arquivos do governo relacionados ao UFO. E a gente tem uma porrada de evento de ufologia que já tem muito mais que 25 anos, né? Viria aí uma enxurrada de documento legal por causa disso. E eu acho engraçado a maneira com que eles encontraram de passar isso, tipo, colocando no meio de aprovação de verba pra militar. Porque ninguém vai deixar de votar em aumento de verba pra militar por causa disso, né? Então você vai jogando ali no meio e esperando que seja aprovado, né? Achei engraçado isso. Mas a ideia era que fosse montado todo um comitê em volta desses documentos e eles fossem arquivados em um novo tipo de biblioteca e tal. Mas essa ideia, ela foi desinflada para um negócio muito mais simples, que é a expiração de 25 anos. Então não vai ter mais documento sigiloso com mais de 25 anos sobre UFO nos Estados Unidos. Mas eles vêm redatado, né? Eles vêm tudo que é informação sensível que pode entregar a posição de militar e de espionagem, alguma coisa assim, ele vai vir tudo preto, né? Você não vai ver todas as informações. Você não vai ver o documento na íntegra. Mas é um passo adiante, né? Tipo, se a gente tem o Grush dizendo que realmente os Estados Unidos possuem restos de dispositivos de origem extraterrestre não humanos, tá nesses documentos, então libera pra nós, né, galera?
Pra quem quer acompanhar o resumo, foi o nosso episódio número 460, que tem o nome de Os OVNIs Capturados pelos Estados Unidos, A Grande Revelação Se Aproxima, e o 466, que é Atualização do Caso David Grush, Estamos Preparados para a Verdade. Não um pouco sensacionalista, né? Mas...
Cara, esse lance, toda essa correria que tá acontecendo com ufologia, estamos aí chegando a quase 500 episódios, e eu lembro de gravar com o Andrei, com o Lucas, com várias pessoas aqui, falando de black money, dark budget, e todos esses termos que eu ficava falando que era verdade, e todo mundo tá maluco, já que isso é tudo conspiração, isso não existe. E aí, aos poucos, essas informações vão chegando um pouquinho mais à luz e tu vai falando, cara, não é que isso faz sentido? Não é que essa maluquice tá desenrolando em alguma coisa? É por isso que eu falo pro pessoal, quando o pessoal manda mensagem no Instagram, por exemplo, falando, ah, Jaca, você acredita nisso? Tem gente que manda um bagulho que não, gente. Não dá pra acreditar em tudo, assim. Que maneira, você tá ouvindo? Segura o caldo um pouco, né? A emoção, dá pra segurar. Ah, Jaca, mandaram uma bola de fogo voando. Falou, Jaca, é aí a bola de fogo. Falei, gente...
Ai, eu vi essa. Essa eu vi, eu adorei.
Aí eu falei, gente, pra mim, assim, olhando 5 segundos do vídeo, é um drone, ou então alguém com a vara de pescar, é um drone, levando alguma coisa, pegando fogo. Só isso. Porra, Jaca, sério? Tu não acredita em nada? Eu falei, porra, olha o que tu tá falando,
cara,
né?
Você não acredita em nada, cara, essa pessoa.
Não tem nada.
Ela deve estar à base de remédio, não é possível.
Mas... eu acho que as pessoas tinham que fazer um exercício, assim. Toda vez que elas acharem que elas estão acreditando demais, assim, tipo, acreditando, indo muito além, elas param e pensam, o que o Jacaúna pensaria sobre isso, entendeu? Daí você manda uma DM pra ele, ele vai te dizer, assim. Daí você tem um bom parâmetro. Pô,
mas até hoje, ninguém perdoa sobre o caso Varginha. Vira e mexe, o pessoal me manda mensagem, eu jamais te perdoarei. Pelo caso Varginha, eu falei, caralho, gente, esquece essa porra.
Virou pessoal, né?
Virou pessoal. Tem um pessoal que virou pessoal mesmo, um sentimento forte.
Cara, mas assim, dando um pequeno resumo pra galera que tá meio perdida no que a gente tá falando, tem esse cara que ele foi líder de uma agência de inteligência do governo, gente. A gente tá falando de um órgão que, assim, a gente fala CIA, a gente fala FBI... A gente fala um monte de coisa.
Tá chique ele, né? Falando em inglês, FBI.
Né? Eu fui alfabetizado em inglês com a Massacha. Mas você tem nos Estados Unidos dezenas de órgãos de inteligência. Então, assim, é uma coisa muito séria. Não é qualquer pessoa que fala. Quais são as alegações dele? Em resumo, claro, óbvio, né, gente? As alegações dele são a seguinte, de que os Estados Unidos mantém, sim, pelo menos uma dúzia de destroços de aeronaves. Eu vou colocar alienígenas pra resumir, tá? Que eu não quero, porque agora eu sou um investigador sério. Naves alienígenas, né? Com corpos, inclusive, né? Que foram, a maioria deles, encontrados, outros derrubados, inclusive, de outros países, né? E que os Estados Unidos manteria uma... meio que um segredo público-privado, entregando para grandes agências, grandes empresas, assim, de armamento, de tecnologia, para fazer uma espécie de engenharia reversa. E que algumas tecnologias, de fato, foram frutos de engenharia reversa. Então, assim, já discordando do Rafael, a gente não tá falando aqui necessariamente de um black budget no sentido do tipo, como a gente gravou do episódio lá, que até esqueci qual era o nome, que tipo assim, a galera falava que tipo assim, tinha US$1 trilhão e uma rede de quilômetros de túneis secretos com um metrô secreto do Homem de Preto. Isso aí é maluquice, isso aí não, aparentemente não existe mesmo.
Não tem o Tommy Lee, não, peraí. Não tem o Tommy Lee Jones e o Will Smith fazendo flashzinho nas pessoas, assim? Pô, ia ser mó da hora, né? Cá entre nós, assim.
Gabi, registre bem a intenção do que a palavra que o Andrei usou antes de falar que é mentira. Ele falou, aparentemente, essa aí não existe mesmo.
que é um choque, né, caralho? Um maluco que é lá de lá em cima, lá, de um cargo altíssimo, né? Fala uma parada dessa, ou o maluco enlouqueceu ou não. Só que qual é a parada? Para além do cargo dele, né, seria apenas um ad hominem. Ad hominem não, né, é uma falácia de autoridade. Simplesmente jogar a carta dele e ele falar uma maluquice, né? O Avi Loeb tá aí, sozinho aí, tadinho, né? com a galera querendo pegar ele de porrada.
Tadinho.
Mas ele, em teoria, ele tá vindo com diversos documentos sigilosos e várias outras testemunhas que não falaram publicamente, mas já falaram com vários deputados. Então parece ser uma parada muito grande, parece ser nível de vazamento de Watergate, assim, se a parada for confirmada como real, vai ser uma parada de outro mundo, assim.
Literalmente.
E o que mostra pra gente uma coisa interessante, né? Porque a gente imagina a nave espacial descendo na Casa Branca, religiões caem, os mercados vão pro buraco, o mundo vai mudar completamente. E, aparentemente, a grande revelação, o que, que vai acontecer? Todo mundo prestando atenção nos juros pra comprar a própria casa e meme no Twitter. É basicamente isso que virou a nossa sociedade.
Eu acho legal que o Grudge, ele diz que tem provas, ele diz que tem documentos e evidências, e ele só mostrou pro Congresso e o Congresso não liberou. Então ficou, tipo, a portas fechadas, os congressistas americanos tiveram acesso às seja lá o que for as provas deles, né? Então, teve as audiências com as testemunhas, a grande maioria militar, e teve as evidências que ninguém teve acesso. Então, fica todo mundo esperando, nessa expectativa, nossa, o que será que são essas evidências, né? E quando alguém chama ele na chincha e pede, olha, você diz que você sabe onde essas naves estão guardadas, onde o governo americano guardou essas evidências. Você pode dizer pra gente onde ficaria? Eles dizem, então, as portas fechadas, eu digo. Aí rola a reunião com mais congressistas a portas fechadas, ele entrega mais evidências. A gente teve um ano inteiro desse ciclo infinito dele não falando as coisas publicamente, né?
E aí que tá, né? Enfim, eu acho que se você quiser saber mais notícias sobre isso, ouvinte, escuta lá os nossos episódios. A gente dá um bom resumo. Uma pequena atualização que eu gostaria de dar antes da gente passar para a próxima notícia é a seguinte. Tentaram passar agora uma lei, cara, que é essa lei dos Estados Unidos, do Congresso, seria a lei do disclosure. Tipo, é a lei do, tipo, da grande revelação mesmo, né? Infelizmente, por causa do lobby, aparentemente, supostamente, hipoteticamente, um lobby dessas empresas armamentistas, de tecnologia, que fizeram pelo menos 5 deputados republicanos, congressistas, eles meio que acabaram com a lei. A lei passou, mas ela passou com várias alterações que meio que enfraqueceram demais o poder daquela lei. Se a lei tivesse passado como originalmente ela tinha sido desenhada, e tipo assim, se tinha alienígena, a parada vai aparecer. Não tinha como não aparecer. Da maneira como tá, virou uma coisa meio morna, talvez apareça algumas coisas, mas talvez não sejam coisas tão enfáticas. E tá essa maluquice, né?
E aí, Andrei, que entra aquele argumento que é fraco, admito, mas com tanta força pra impedir que essas informações apareçam, dá cada vez mais uma sensação que tem algo a se esconder muito importante. Porque imagina o dinheiro em lobby, em promessas de campanha que essas empresas armamentistas devem ter jogado na mesa pra esses políticos aí.
Mais do que isso, Rafael, que porra é essa que eles estão querendo esconder, cara? Tipo assim, vamos imaginar que o cara tá mentindo.
Pois é.
É zoeira, nada disso existe, etc e tal. Caralho, a quantidade de esforço e energia que o pessoal tá fazendo pra não conseguir o que se quer é inacreditável. Se não for alienígena, sei lá, bicho.
É desvio de dinheiro.
É provavelmente de dinheiro.
Eu fiquei pensando nisso, assim, tipo, talvez seja até muito cético, mas talvez seja algo que possa manchar muitos nomes, muitas instituições.
Sim.
E que não tenha nada de extraterrestre, no caso, né? E que seja muito terrestre, digamos. Mas chama muita atenção mesmo, assim, essa mobilização em torno de não dizer o que é, né? Então, eu acho que isso só atiça ainda mais, porque quanto você vai tendo só fragmentos, né? É um ciclo. Ele diz, ah, eu vou te contar, mas é em portas fechadas, sabe? Então, assim, parece que você sempre volta pro mesmo ponto, porque você nunca tem um passo pra frente. Vamos ver agora com essa abertura, né, de caso. Não abertura, né, mas tipo, essa divulgação, essa quebra de sigilo.
Então, o que o Congresso aprovou hoje obriga o Arquivo Nacional do país a tornar público qualquer documento sobre OVNI ou inteligência não humana, aspas, aspas, que tenha mais de 25 anos. Ou seja, de 98 pra trás, é obrigatório esse tema ser revelado no Arquivo Nacional.
Só que daí some coisa, entendeu? É sempre assim, né? Então, a gente sabe como é. A gente que trabalha com arquivo, assim, que às vezes depende de boa vontade de determinadas instituições, por exemplo, sabe o que é sumir arquivo que deveria estar disponibilizado, né? Por exemplo, qualquer pessoa que aqui no Brasil estuda ditadura militar sabe o que é você não ter acesso aos arquivos que deviam estar abertos, entendeu?
Total. Então,
isso é total verdade, porque falar que vai liberar os arquivos de 98, 97 para trás e, de fato, os arquivos chegarem à liberação é uma distância boa.
Depois some tudo.
É muito recente, né?
O lugar que tava lá pega fogo, sabe? Sempre acontece alguma coisa.
25 anos é 90, é 98, cara.
É?
Ô, louco.
Eu nem tinha nascido. Eu nem tinha nascido em 98 ainda.
Tá bom. Nem eu, nem eu.
Ninguém aqui tinha, com certeza. Então, de 98 pra trás, mano. E vamos lembrar que aqueles vazamentos que rolou dos vídeos, né? Que a gente tá acompanhando nos últimos anos, desde 2017. Eles são de 2003, né? Então, são períodos anteriores aos vazamentos que eram mais recentes. Então, isso é muito interessante.
Só pra dar uma informação, 98 pra trás. Se eu conheço um pouquinho de administração de direito, que um pouco que eu trabalhei no escritório, um pouco que eu vim seriado, esses caras vão pegar todos os papéis que tinham e não tinham. Ouvi com carretas, navios inteiros de caixas de documentos só pra atrasar qualquer tipo de peneira que esses documentos vão passar. Pra eles ganharem toda semana possível. Nem não vão dar só os arquivos que deveriam. Vão dar 1 milhão de caixas à toa pra qualquer pesquisador ficar perdido.
É, eu acho que ainda tem uma possibilidade que a gente não tá concedendo aqui, que quando rolou o MK Ultra, e o MK Ultra foi provado como verdade, virou um grande escândalo nos Estados Unidos, um prédio inteiro da CIA pegou fogo, né?
Ah, verdade.
Vocês lembram disso? Quando eles trocaram o diretor da CIA depois do MK Ultra, um prédio inteiro da CIA pegou fogo. Ainda rola a grande possibilidade de, opa, um incêndio sem querer aqui, de repente, do nada.
Vamos ficar atentos a incêndios misteriosos. Boa, bem lembrado, Lucas.
Mas a gente sabe que existe uma tendência a destruir qualquer coisa que possa comprometer, entendeu? Então...
Mas eu tenho uma boa notícia com relação a isso, que é o seguinte. Eu acho que foi o Luiz Elizondo que mandou uma louca... Cara, o Luiz Elizondo, ele tava louquíssimo do Twitter, né? Que a galera começou a ficar preocupada. Falou porque tava se notando um esforço muito descomunal pra esse tipo de iniciativa não passar. E, se eu não me engano, foi o Luiz Elizondo, tá? Mas essa informação carece aí de eu checar lá agora, né? Mas em breve a gente talvez faça um episódio de atualização mais parrudão só sobre isso no ano que vem, né? Aproveitando que a gente tá aí, né? Será que vai acontecer? O Luiz Elizondo fala, cara, se não passar a lei, tem um plano B, tem o plano C e tem um plano D. Então, tipo assim, é uma galera que nos bastidores, ela tá muito ágil e muito preparada pra forçar esse disclosure, nem que seja na força bruta, nem que seja colocando o próprio cu na reta. Porque o que acontece? O problema do David Grace chegar e falar a parada toda completamente é que ele vai preso, né? Ele vai preso por traição. Simples assim.
É. It's Snowden. Snowden 2.0.
Então, provavelmente o que deve acontecer é eles fazerem um disclosure na força bruta, tomando cuidado pra não gerar nenhum Snowden, a ponto de jogar a opinião pública dos próprios Estados Unidos, né, a favor deles e contra o governo, né, nesse sentido.
É, tem esse lance importante nos Estados Unidos, que é o traidor da pátria, independente se é por motivos nobres ou não, vai variar muito a opinião pública, então eles têm que ter um cuidado sobre isso também, porque pode acabar chamando a atenção negativamente, as pessoas deixarem de lado a história e se compadecerem com o governo e ficarem contra qualquer informação dessa. Pode dar muito, muito chabu isso.
E só pra encerrar aqui também, galera, esse tipo de iniciativa que tá acontecendo no Congresso é uma iniciativa bipartidária, tá bom? Isso não é algo de esquerda ou de direita, né? A gente tem deputados, tanto republicanos como democratas, né? Se é que você considera democrata esquerda. Mas, enfim, né? Não é uma parada do tipo do Biden, não é uma parada do Trump, não é uma parada, tipo assim, eu vejo muita galera, toda vez que sai a notícia, tem pelo menos 2 ou 3 comentários ali no post falando a mais nova cortina de fumaça. Tipo, sempre tá acontecendo uma coisa no mundo que a galera vai achar que aquilo tá sendo feito todo um jogo 4D das autoridades, quando que na verdade toda a nossa sociedade tá cagando pra essa porra, aparentemente. Quem tá interessado é a gente. Você não tá vendo essa porra na Globo, né, tipo...
Desvio de dinheiro e ineficiência burocrática explica tanta coisa, cara.
Exato, exato. O que é mais fácil? Todo esse xadrez 4D por causa da guerra de Israel, que tá todo mundo prestando atenção na porra do genocídio de Israel, e ninguém tá prestando atenção em ET. Porra, que porra de cortina de fumaça maluca que é completamente ineficiente, né? Tipo, não faz nem sentido esse tipo de coisa. Mas enfim, vamos pra próxima, vamos explicar mais sobre isso em podcasts, episódios em breve aí pra vocês. Então, uma não notícia, mas como o Twitch hoje em dia e em grande imprensa tá cada vez mais próximo. Olha, o Andrei tá super crítico hoje, hein? Super, super crítico, super ácido agora, hein? Vamos lá. No dia 9 de agosto, viralizou no Twitter o print do Facebook sobre uma pessoa extremamente poderosa que perseguia as pessoas que estavam fazendo projeção astral no centro do Rio de Janeiro com uma cimitarra afiada. Então, assim, eu vou ler aqui na íntegra pra você o post. Esse o Lucas não deve nem saber o que é, porque ele apagou o Twitter. Seguinte, Lucas, preste atenção. Atenção, sirenes, emoji de sirene. Quem estiver fazendo projeção astral, não se projete no centro do Rio de Janeiro, pois tem alguém muito forte projetado lá, perseguindo as pessoas com uma cimitarra afiada. Fui pego e saí muito danificado espiritualmente. Preciso de tempo para recuperação.
Pera. Não é uma pessoa com uma cimitarra afiada. É uma pessoa projetada astralmente com uma...
É. Ou seja, tipo, não basta ser filho da puta. Você tem que ser filho da puta até quando você tá projetando, entendeu? Tem que perseguir os outros daí, entendeu?
Isso, lógico, é no Rio de Janeiro.
Faltou. Faltou o tempero especial, entendeu? Onde que é? Claro que é no Rio de Janeiro.
É óbvio que é no Rio de Janeiro, é óbvio, né?
Projeção astral virou personagem de MMO agora. Que você pega um personagem power-up e sai pelado batendo nas pessoas.
É Sword Art Online essa porra.
Então, olha só. Os jovens, eu fico chafurdando de vez em quando no Instagram, no TikTok. Já, isso não é coisa de agora. Já, sei lá, um ano e meio, dois. Mas agora, né, tem todo um lance de storytelling. Que os jovens estão tendo um nome específico, falando que você faz uma projeção mental. Eu chamava isso de, quando era criança, de brincar contra o vento, brincar com a imaginação. Mas o jovem, jovem adolescente, jovem adulto, tá com todo um lance de se projetar com a memória, todo um lance de imaginação. E tem muita gente que ensina no TikTok fazer projeção astral, fazer projeção pra tu visitar a casa das pessoas, pra tu visitar outros planetas. Né? Eu acredito? Não sei, eu não sou magista.
Ei, gatinha, vamos fazer um date astral.
Isso parece muito errado pra mim, negócio de visitar a casa dos outros, entendeu?
Eu fiquei pensando nisso. Como que você vai visitar a casa dos outros se você não foi convidado?
Olha!
Cara, tem um vídeo do Jô Soares, há uns 20 anos atrás, 20, 25 anos atrás, que tem uma moça que diz que se projetou na Pedra da Gávea, que lá é... Tem todo o lance alienígena na Pedra da Gávea. Esse vídeo, praticamente não dá pra achar isso no YouTube, é muito difícil. Mas ela disse, ela ensina a se projetar.
Alguém que já tentou muito, deu pra sacar, né?
Quando eu vi isso, quando eu era jovem, eu fazia pra caraca, nunca consegui, né? Eu sou pregado nesse corpo, infelizmente. Então, esse lance de projeção astral aí fica pros magistas. Eu acho que isso é um assunto muito bom pro magicano, André. Vocês chegaram a fazer?
Total. Não, a gente não chegou a fazer. Acho que a gente comentou por cima.
É, assim, né? A questão não tem nada a ver com projeção astral em si, né? Ninguém tá aqui falando sobre isso, mas sim sobre a notícia, né? Sim. Alguém perseguindo outras pessoas com uma cimitarra afiada no centro do Rio de Janeiro, entendeu? Porque a projeção astral, ninguém tá entrando no mérito da questão, entendeu? É só a notícia que,
sim, total. A gente não tá discutindo se existe ou não existe projeção astral. Que a gente tá discutindo...
Não é isso. A gente tá discutindo a cimitarra afiada, entendeu?
E não é uma espada. Não é... É uma cimitarra que tem mais 2d6 de dano. Mais um, inclusive, quando tá afiada.
Pô, cara, eu gosto que a Jay colocou aqui um parágrafo que ele é inacreditável. Vou ler pra vocês.
Em alguns fóruns, a cimitarra é mencionada como uma das armas mais poderosas do plano astral, capaz de causar grande dano. No entanto, não há informações claras sobre como essa arma é usada ou como ela se relaciona com a projeção astral. Alguns usuários sugerem que a arma pode ser usada por seres malignos ou entidades negativas do outro plano.
Então, galera, se você viu a cimitarra, é porque o maluco colocou o cartão de crédito da Pay to Win. É a arma mais forte da projeção astral. Por favor, tomem bastante cuidado. Agora, se a gente for falar de maneira séria, isso não existe, tá, gente? E eu não tô nem falando de projeção astral, tá? Mas a galera que é crente em projeção astral, essa notícia é uma completa maluquice. Primeiro porque, tipo assim, isso aqui não é Second Life, que tu coloca lá em um endereço do GPS da parada e tem as mesmas pessoas acessando no mesmo servidor. Isso, assim, não, em teoria, não funcionaria dessa maneira, né? E segundo, o que que seria sair muito danificado espiritualmente? Tipo, acabou a mana?
Perdeu 2 levels.
Cordou o cordão de prata? Tentou cortar o cordão de prata da pessoa?
perdeu o level, vai ter que fazer toda a caça de novo.
Aí é tíbia, pô. Aí é tíbia. Aí
é tíbia, então. Perdeu a bag com as runas, dois levels, e agora o cara tá PK.
Foi jogar em servidor PVP, olha no que deu. Fica no não PVP, se não quer brigar.
Mas essa é a questão. O Rio de Janeiro, ele é um servidor PVP obrigatório. Não tem...
PVP Enforced.
Não tem essa não. Todo lugar é PVP.
Eu não consigo nem defender.
Falando um pouco em defesa da pessoa, você percebe que ela tinha uma intenção acolhedora, uma intenção de ajudar os outros. O uso do emoji de sirene duplo e o atenção em caps lock, ele indica pra gente que a pessoa ela tá realmente intrigada com aquilo. Ela está realmente machucada espiritualmente. Ela quer te ajudar, cara.
Ela quer salvar o máximo de pessoa possível.
E ela tá fazendo uma boa ação. Ela tá avisando do tipo, não faça, entendeu?
A intenção é boa, gente. E eu gosto muito que acaba com o emoji da bola de cristal.
Voltando agora para as notícias ufológicas, já supracitado desse episódio, nosso queridíssimo Avi Loeb, o nosso físico trapalhão, que está aí adquirindo mais desafetos pela galera da ciência. Para você que não sabe, Avi Loeb, ele é um físico, um astrofísico, não sei exatamente o que ele é, mas ele é alguém importante e relevante, assim, pro corpo científico, né? Em algum momento ele falou, cara, ou eu vou zoar muito a partir de agora, ou eu, de fato, acredito muito nisso. Que é o que eu acho que é válido também. Que ele é o cara que, por exemplo, que ele tá por trás das grandes afirmações, como, por exemplo, que aquele meteoro, não...
Muamua, Oumuamua.
O Oumuamua poderia ser de origem alienígena. Essa eu acho que foi a primeira grande afirmação que super viralizou na época, né? Que a galera já ficou com super pé atrás com ele. Mas aparentemente ele é um físico bem sério, assim, nesse sentido. Mas quando chega no assunto ufológico, eu acho que ele tem uma quedinha especial, que é o seguinte, do que eu tô falando? Esferas extraterrestres descobertas por esse astrofísico de Harvard, né, o Avi Loeb, que são um dos principais tópicos de discussão no campo da astrofísica, né, em busca aí da vida extraterrestre, né. O Loeb, ele afirmou ter encontrado esferas enquanto analisava dados de telescópios e suas pesquisas estão apenas no começo, né. Em uma análise profunda, as esferas parecem compostas principalmente por ferro, silício, magnésio e titânio, e alguns fragmentos contêm berílio, latânio e urânio, elementos que não são encontrados em meteoritos comuns, né? Você chegou a ver essa notícia, Lucas?
Eu cheguei a ver esse papelão aí do Loeb. E eu achei engraçado ele ter despirocado recentemente. Porque na administração do Trump, eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas o Trump nomeou ele a parte do Council of Advisors on Science and Technology. Quando rola alguma treta que o presidente americano precisa de um conselho sobre ciências e tecnologias, ele sumona esse council. E a Avi Loeb faz parte desse council. Então, tipo, se tiver rolando alguma coisa, tipo, não olhe pra cima, sabe? Que o presidente vai chamar ou sumonar os grandes cientistas do país, o Avi Loeb, ele vai ser sumonado. Ele faz parte disso. E o cara me manda dessa, cara.
Essa aí, André, só pra me situar aqui. É aquela das esférulas do fundo do oceano, né?
Isso.
Aquelas esferas pequenininhas que foram encontradas. Não é essa?
Isso aí. É isso aí.
Essa porra mesmo. Cara, essa notícia é muito interessante também, porque ele não especifica exatamente como ele encontrou essas minúsculas esférulas. Só uma bolinha, gente. Minúscula. Não é tamanho de uma bola de gude, não. É um negócio muito pequenininho. Muito pequenininho. Dá pra ver com a mão, né? Dá pra ver a olho nu. Mas são bolinhas pequeníssimas, né? Esféricas, que ele diz que tem origem alienígena. Que ele diz que tem sinais do fundo do oceano que ali caíram meteoritos, asteroides e tal. E aí ele fez uma coleta, né? Levou um submarino. O submarino fez tipo uma peneira nesse fundo do oceano e ele encontrou essas esférulas aí, que não tem uma origem determinada.
Você tá falando esférulas de propósito ou você tá errando? O que que tá acontecendo?
Não, é esférula mesmo o nome.
É esférula?
É! É que é pequenininho, Drey.
Esférula é pequenininho, entendeu?
É uma bolotinha.
Entendi. Não é uma esfera. É uma esferita, entendeu? Esferinha.
É tipo bocetinha, entendeu?
Como assim? Quê?
Ai, meu Quê? Deus, foi longe demais esse papo. Meu Quê? Deus do céu. Agora eu vou embora. Tchau.
O Loeb, ele é astrofísico, ele ensina física em Harvard, ele é uma pessoa credenciada e tal. Mas desde o Oumuamua, ele vem passando uns papelão. Lembra do Oumuamua, o cometa que atravessou o sistema solar?
Sim.
Ele vem passando uns papelão, assim, na mídia, né? E eu fico surpreso com isso, assim, dele tá torrando...
A imagem dele? De...
Eu ia falar credibilidade, mas a minha boca saiu dignidade.
Também, né? Também.
Ah, às vezes os dois queimam juntos. Às vezes é muito juntos.
Porque assim, se é realmente alguma coisa que pode ter indícios de vida fora da Terra ou qualquer coisa assim, publica o paper, cara. Tem revisão de pares aí pra isso, amigo. Você sabe como funciona a ciência. Ele era membro do SET, cara, do programa de SET de busca por vida fora da Terra. Ele sabe como funcionam grandes projetos científicos. Ele sabe que não é assim que faz, sabe? Então, tipo, me impressiona ele fazer esse tipo de coisa.
É, às vezes a pessoa, principalmente por ver assim, né, que em 2017 foi quando ele... meio que surgiu essa polêmica, né? E daí depois veio de novo a questão das esferas. Às vezes a pessoa, ela fica muito obcecada em conseguir provar que algo do que ela disse tinha um fundo de verdade, entendeu? E daí acaba jogando e descartando qualquer método científico ou qualquer revisão onde você possa ter mais credibilidade, porque você fica tão afoito em conseguir pelo menos dizer, olha, alguma coisa tinha razão, entendeu? Que você deixa de lado o método científico.
Cara, olha que maluquice, eu descobri aqui que junto com o Loeb, o Trump nomeou também para esse conselho de cientistas o Robert Iger, que é CEO da Walt Disney.
Caralho!
Tipo, nada caralho!
O Bob Iger?
No meio da lista! Tá assim, cientista, cientista, tecnologia, 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 CEO da Disney.
É amigo dele, só pode ser. É amigão, vou botar meu parceiro.
Ô, cabidão de emprego, não.
Juízo Finalis. Para você que não sabe, chamado de Doomsday Clock, é um relógio hipotético que avalia o quão perto a humanidade está de destruir o mundo. Para você que viu o quadrinho de Watchmen ou o filme, né? Ele tá sempre citado lá, né? Muito comum esse tema e essa ideia desse relógio durante a Guerra Fria, né? Ele foi criado em 1947 e é definido a cada ano por especialistas do Conselho de Ciências e Segurança, que inclui 11 ganhadores do Prêmio Nobel.
Por que um relógio? O relógio não vai pra trás. E, tipo, é um tipo um termômetro. Ele vai pra cima e vai pra trás. Eu nunca entendi por que um relógio.
É, porque ele já foi, por exemplo, quando a União Soviética foi dissolvida, né? Ele volta.
Sim.
É. Tipo, então assim, é um medidor, né? Sabe o que parece? Sabe quando você tem aquelas coisas pra expressar teu humor na geladeira? Que daí você tem, tipo, uma carinha feliz, uma carinha muito brava. Daí no meio tem, tipo, quando eu era criança, assim, tinha isso no armário. Hoje eu estou feliz, hoje eu tô puto, hoje eu tô triste, entendeu?
Imagina o Baby e a Vila Web batendo na carinha triste hoje, aí o relógio 2 minutos pra meia-noite.
Cara, mas é que vocês estão contando como um relógio de hora, né? Contando, olha aí, ó. Não foi um trocadilho.
É porque o relógio, ele conta as horas, né, André?
Mas tem, por exemplo, o relógio de água, relógio de energia, que desce e sobe.
Tá, mas aí ele atinge segundos, entendeu? Ele não tá atingindo outra...
Aí, é beleza. Aí,
ele não
fudeu.
Tá medindo, tipo, mililitros ou qualquer outra coisa, entendeu? Ele tá medindo tempo. Segundo é marcação de tempo.
Então vamos fazer uma proposta aqui. A gente não tem nenhum ganhador do Nobel aqui. Mas a gente vai fazer uma proposta que é trocar horas e segundos por mililitros. Que aí a gente pode usar a famosa expressão faltou uma gota pra transbordar. E aí vai fazer bem mais sentido.
Metros cúbicos, sei lá, tá, gente? Tipo, qualquer coisa aí.
A gente tem uma palavra pra isso. É medidor que chama. Não precisa ser um relógio.
Enfim, em 2023, os ponteiros do relógio do juízo final chegaram à marca de 90 segundos para meia-noite, ponto que representa o fim da humanidade. Esta é a primeira vez que o relógio atinge essa marca. O que não quer dizer muita coisa, né? Porque na época da Guerra Fria, acho que a gente tava muito mais em perigo, né?
Ah, não. Sei que eles têm informações que a gente não saiba.
Aí, beleza. Aí, show. Da Lockheed Martin ainda. Tem alguma parada acontecendo que o fim do mundo está muito próximo, né? Que tem a ver com o relógio que volta no tempo. Às vezes pode ser isso. Então, seria assim, a ideia desse relógio, gente, é ser meio que uma espécie de alerta, né, comunitário, social, da humanidade, né? Do tipo, ó, galera, vamos abaixar o tom aí entre os países, porque qualquer um que apertar o gatilho aí, a gente tá fudido, né? Mesmo uma guerra atômica vai ser um negócio que provavelmente não deve acabar com a humanidade toda, né?
Ultimamente, eu acho que o lance das mudanças climáticas também tem somado da alteração dos ponteiros do relógio também.
Pode ser. Pode ser.
É, não, com certeza. É que assim, né, o relógio, ele é criado como uma maneira, digamos assim, simbólica ali, voltado muito pra guerra nuclear, né? Tanto que ele é mantido ali bem no final da Segunda Guerra, o início da Guerra Fria, né? Que você tem daí justamente um aumento da preocupação com a ameaça nuclear. Mas eu acho que hoje, assim, claro, a gente tem várias questões bélicas significativas, mas eu acho que muito desse avanço se dá devido à questão ambiental. Assim, isso eu acho que é muito significativo.
Eu vou dizer pra vocês que esse ano eu fiz uma parada que eu nunca fiz, assim, de medo do fim do mundo. Quando o Prigozhin mandou um bloco lá do grupo Wagner marchar em direção a Moscou, que eles estavam tendo a guerra na Ucrânia, né? E o grupo Wagner lutava ali ao lado da Rússia. Ele mandou dar meia volta e marchar em direção a Moscou. Eu saí mais cedo do trabalho. Eu falei, não, é isso aí. Se o mundo acabar hoje porque deu um rolo lá na Rússia, eu vou dar um beijo na minha esposa, vou tomar uma cerveja, foda-se.
Parabéns, Lucas. Você é oficialmente um cidadão dos Estados Unidos da América. Noiadinho.
O meu medo é eles fecharem os vistos, né? É tipo, eles falaram, estamos em época de guerra, todos os vistos em suspensão, todo mundo tá... Pros vistos a serem aprovados, ficam aí no limbo. É, aí fodeu pros dois, né? Então, tipo, o meu medo era mais nesse sentido, assim, não do mundo acabar, mas de perder o green card, mas tudo bem.
É, e eu acho que o grande influência tá sendo a guerra na Ucrânia, né? Só que essas notícias aqui, tadinha, tá tão desatualizado, Zelensky, que já tá esquecido no churrasco, em situação de barril.
Em situação de barril.
É, no caso de Israel e Gaza, os Estados Unidos tá muito mais preocupado com Israel do que a Ucrânia, né? Então é isso. É, terminou com o Zelensky, né, pedindo ajuda pra Argentina, né?
É que sabe o que eu acho? Assim, é uma coisa que eu tava pensando muito esses dias, assim. Acho que a gente até se assusta um pouco, porque o relógio agora bateu os 90 segundos, né, pra meia-noite, essa questão simbólica, primeira vez que atinge essa marca, mas, porque Guerra Fria, né, só que, gente, a Guerra Fria não foi há tanto tempo, né, então a gente tem uma tendência de achar que as coisas estão muito no passado, mas a gente ainda vive muito reflexo dessas coisas, sabe, é como se a gente ainda tivesse, tem um historiador, que é o Hobsbawm, que ele fala sobre o longo século XX, né? A gente ainda vive os desdobramentos do século XX. A gente pode estar no século XXI, mas ainda assim, os conflitos, sejam eles bélicos, sejam as questões ambientais, tudo ainda é muito um desdobramento do século XX, né? Então, parece muito longe, né? Mas, na verdade, é tudo muito interligado e muito perto.
A União Soviética caiu no ano que eu nasci. Eu nasci 2 meses depois da queda. Pra você ver.
Olha aí.
30 anos, 32 anos pra história é nada, entendeu? É tipo, a gente olha e fala, faz muito tempo. Não faz, entendeu? Isso é nada. A gente ainda colhe muitas consequências dessas políticas.
Mas eu lembro, o dia que saiu essa notícia, eu virei pro meu chefe e falei, viu, tá 90 segundos. E o meu chefe, assim, bateu a mão na barriga dele e falou, tá tempo ainda. Dá tempo do quê? Tipo,
vai cagar, porra. Bateu na barriga, senão que ele vai dar uma barrigada, porra.
Dá tempo ainda. Eu falei, não é nem assim que o relógio funciona, tipo.
Caralho, mano. 90 segundos, agora imagina, o que que ele achou que dava pra ter de tempo com 90 segundos, né?
Dá nem pra fazer o miojo.
O que que ele iria fazer? Foi de grande.
Essa foi minha favorita do ano.
Eu vou. Gente, para! Parem de rir, esse assunto é sério. É sério. A aventura que deu errado, a grande tragédia dos bilionários no submarino. No dia 18 de junho de 2023. Isso é sério. E pessoas morreram! Parem de rir! o submarino turístico Titan, da empresa OceanGate, após uma 1 hora e 45 minutos de viagem, desapareceu no Oceano Atlântico com 5 passageiros a bordo. O veículo perdeu contato com o navio da companhia, gerando uma corrida contra o tempo para resgatar os tripulantes, que ficariam, e muito em breve, sem oxigênio. Cara, que notícia. Eu nunca vi o Twitter tão feliz na minha vida. A rede onde a saúde é mental não foi mental naquele dia. Ali todo mundo saiu muito feliz. O que eu acho muito triste. Pessoas morreram nessa tragédia.
Rapaz.
Temos 5 bilionários. Não temos mais 5 bilionários.
Não, não. Era acho que 3 bilionários. Um era pesquisador e o outro não lembro o que, que era. Mas tinha bilionário, já tem um é suficiente.
Entendi. Tadinho do pesquisador.
Eu acho que eu nunca vi tanto meme numa velocidade tão alta como esse caso e agora do Cariani. Tirando isso, nunca vi. Foi impressionante. A vantagem, se vocês querem ouvir uma coisa de caridade dessa notícia, é que ninguém deve ter sofrido, tá? Porque eles não ficaram sem ar muito tempo. Provavelmente teve um colapso abrupto e o submarino implodiu instantaneamente, matando todo mundo em menos de um segundo. Né? Então eles não sofreram.
Sabe que som que ele faz? Sabe que som que ele faz quando ele implode? Ele faz...
Eu ia falar
ele é um galão de água na madrugada, né? Foi isso que aconteceu. entendi.
Quando essa notícia veio à tona, né? O...
Nossa, na tona, cara. Tu fala um negócio desse.
Que?
Acabou, Rafa. Deixa ele falar.
Ele estava no fundo do mato, fala que a notícia vem à tona. Meu Deus.
Fica quieto. Você acabou de falar bucetinha. Fica quieto aí. Você não tem credibilidade.
Mas bucetinha é diminutivo de bolsa. Mas bucetinha é diminutivo de bolsa. Ué, você não sabe português? Eu não tenho culpa.
Vai, Gabi. Ignora esse cara careca aí.
Meu Deus.
Quando essa notícia surgiu, eu acho que o que mais me deixou angustiada é a perspectiva de você ficar preso no fundo do mar, assim.
Claro, claro.
É isso. Isso é um verdadeiro filme de terror, assim. Porque a claustrofobia, tudo escuro. Assim, isso parecia realmente narrado por um roteirista ali. Porque... Só que daí, quando a gente começou a ver, né? Foi tanta cagada, né? Foi tanta cagada. E eu acho que talvez até uma certa prepotência, né? Tipo, ah, eu quero ver o Titanic. Cara, por que, que você quer ver o Titanic, entendeu? A coisa tá lá desde 1912, sabe? É, tipo, muito... Pra mim, né, a minha opinião é... Ah, eu quero mostrar que eu posso ter o que os outros não podem, entendeu?
É isso. Exclusividade.
Eu sou tão rico que eu não quero comprar um carro, um barco. Eu não quero viajar. Eu quero ver o Titanic. Ou seja, tipo, é algo que pouquíssimas pessoas já viram, sabe? E eu acho que ali mostra muito uma... Assim, uma certa arrogância até com a própria natureza, né? Se a coisa tá lá embaixo e nunca ninguém conseguiu tirar, tem um motivo.
É o mesmo motivo dos milionários que subiu o Everest. Hoje em dia, subiu o Everest virou uma coisa tão mais trivial e banal e barata do que era antes, né? Mas quando ele começou, era milionário só. Que, ah, eu subi o Everest, a maior montanha do mundo. Eu paguei um monte de gente pra carregar as minhas tralhas até lá em cima no clume do Everest. Mas é essa parada mesmo, é exclusividade. Eu tenho um vice-presidente ali na empresa, né? Que toda vez... É um saco quando ele tá almoçando com a gente, alguma coisa assim. Porque a gente tava... Qualquer história que a gente conte, ah, eu fui pro Havaí. E ele, ah, que legal, eu fui mergulhar no Cairo. No lugar que você tem o maior, mergulho mais profundo de não profissionais do mundo. As histórias deles são sempre assim. E eu fico imaginando os bilionários trocando figurinha, assim, trocando essas histórias malucas de, ah, eu fui ver o Titanic em um tanque de propano controlado por um controle de Xbox.
Ele não vê nada. É tipo, tudo escuro. Você vai ver por uma janelinha minúscula, uma parada que tá se deteriorando. Gente, eu vou só fazer um disclaimer. Eu sou obcecada pelo Titanic desde que eu sou criança, assim, sabe? Obcecada. E essa história do submarino ressurgiu, assim, a minha obsessão. Eu fui rever o Jack e a Rose, sabe? Fui fazer tudo de novo. E ainda assim, eu fui, porra, cara, é tipo, pagar muito caro pra você ver nada, entendeu? Desculpa, eu acho muita cagada, é muita arrogância do ser humano de achar que consegue.
Cara, eu vou se me permite, se não permitir, eu vou discordar do mesmo jeito, vou discordar dos caras, dois colegas aqui, que eu acho que parte que movimenta o estudo é a pessoa querer estudar melhor a situação. Então, nada melhor do que o pesquisador olhar com os próprios olhos. Claro que, se tem uns babacas que querem pagar e o pesquisador vai se aproveitar, faz parte do jogo. O lance da notícia que mais deixou a galera fazendo piada e revoltada foi a ousadia de ser um negócio completamente man-baby que foi parecendo feito na garagem.
É muito doido.
Não é que foi um submarino fodão. É um bagulho nojento, assim. E o dono da situação era um cara que odiava segurança, porque ele dizia com todas as letras no vídeo dele que aquilo ali era dinheiro jogado fora, entendeu?
Mas a gente também não tá falando, por exemplo, de uma expedição, porque existem expedições de pesquisadores ao Titanic. Tanto que foi assim que eles encontraram os restos do naufrágio. Os restos do Titanic foram encontrados décadas depois ali da tragédia. Então, realmente, tem um esforço. E eu entendo as pessoas que vão para pesquisa e que vão ali para motivos acadêmicos, científicos. Mas o que a gente está falando aqui é de civis que não têm nenhum vínculo com o Titanic enquanto uma pesquisa ou enquanto algo além. A gente está falando de gente que fez por turismo. E um turismo que não era nem comprovado do ponto de vista de segurança, sabe? Tipo, e daí, claro, tinha o cara ali no meio que era um dos maiores pesquisadores de Titanic também. Só que a gente sabia que as expedições do Titan e da Ocean Gate eram para lazer. A gente não tá falando, assim, de gente que descia pra fazer pesquisa, pra estudar o fundo do mar, essas coisas, né?
Até porque você não vai ver nada ali. Você não vai pesquisar nada com aquele negocinho ali. É inacreditável, assim. Eu tava vendo... Teve entrevista com pelo menos 3 engenheiros diferentes que os caras contrataram pra dar o aval pro submarino. E os 3 falaram, não, isso daqui é uma maluquice. Eu nunca vou assinar esse negócio aqui. 3.
Ninguém assinou. Tudo doido. O cara, não, esse aqui não tá seguro. O cara, esse aqui é segurança, não serve pra nada, não. Porra. Aí, meu irmão.
Várias vezes, inclusive, que eles perderam o submarino enquanto ele estava submergido, porque ele ficava. Ele só podia ficar perto do barco auxiliar que ficava ali em cima, né? Se qualquer distância um pouco maior, ele ficava perdido. Tipo, as pessoas não sabiam mais onde estava o submarino. Várias vezes o submarino não sabia voltar para o barco auxiliar, inclusive. Tipo, era uma tragédia anunciada, assim. É que a gente não sabia, porque a gente não conhecia, né? Mas para quem conhecia, tipo. Era só questão de tempo pra dar merda.
É a crônica de uma morte anunciada.
Eu gostei desse nome. Vamos publicar uma coisa com esse nome, qualquer coisa.
É um livro, né?
É um livro do Gabriel García Márquez.
Ah, maneiríssimo.
Cara, sabe o que é foda? É que é o seguinte. Todo corpo no Everest foi de uma pessoa motivada. Então é isso. Boa sorte aí, o que vocês quiserem fazer. Não vou julgar. Eu, de fato, eu acho trágico, assim. Eu não gosto de ver tragédias nesse sentido, com pessoas morrendo, assim, né? Não que eu goste de bilionários, mas...
Não, é triste. São pessoas que... Eu sempre falo, as pessoas morreram, entendeu?
Claro, claro.
É uma tragédia, é um acidente. Só que, assim, é um acidente que poderia ter sido muito evitado se você tivesse baixado um pouco a bola. Eu acho assim, humildade é bom, sabe? Pra todos nós, independentemente se tem dinheiro ou não. Tem coisas que não tem... Nem teu dinheiro vai comprar a tua volta aí, sabe? Se bem que, né, existe uma teoria da conspiração, da internet, que os caras não morreram, entendeu? E que eles forjaram a própria morte pra se livrar de dívidas e de pagar, não é multa, mas processos que eles estavam passando, entendeu? E que eles forjaram a própria morte.
Ok, bom saber.
Não, é que, gente, eu tenho um primo, meu primo mais velho, que ele adora essas teorias da conspiração.
É.
Quando, sei lá, quando eu era mais nova, ele jurava de pé junto que o Paul McCartney tinha morrido e tinha sido trocado por uma sósia. Esse tipo de teoria da conspiração. E daí a gente tira sarro dele até hoje. Daí foi ele que me contou essa, assim, que... Claro, a gente não tava acreditando, né? Mas internet tá aí pra tudo.
Tô anotando aqui pra ver como é que faz. Dívida primeiro, submarino depois.
E hoje todos eles moram em Pindamonhangaba, né?
É.
A teoria ela é ótima, porque o herdeiro tá feliz pra caralho, bilionário, e não sei que dívida é essa que não dá pra pagar com bilhões, que ela preferiu deixar pro herdeiro e sumir. Mas tudo bem.
Não. Tudo bem. Mas teoria da conspiração tem pra tudo, né? Tipo, porque Titanic, por exemplo, tem uma que diz que não foi o Titanic que afundou. Que quem tá no fundo do mar é o Olímpia.
É verdade.
O navio irmão do Titanic, entendeu? Agora, por que que eles iam afundar um e o outro não? Porque se eles são iguais, entendeu? Daí, gente, você só abraça, entendeu? E vai.
Ó, dava um episódio maneiríssimo, hein? Teorias da conspiração do Titanic. Ia ser bem legal, hein, Andrei?
Olha aí, ó.
Tem até o envolvendo o filme do Titanic, inclusive. Que o Jack é o viajante do tempo.
É legal essa teoria também. O André colocando na lista de tópicos que ele nunca vai fazer.
Parece aqueles pais, assim, que falam, na volta a gente compra, sabe?
É legal, né, legal. Lucas? Legal.
Não. Deposita aqui nessa caixa aqui pra mim, rapidinho. Babaca, né? Não, mas é muito bom mesmo a ideia, é muito boa.
Mas eu vou fazer meu jabá, deixa eu fazer meu jabá então, rapidinho. Porque já que o Andrei não quer fazer um episódio sobre Titanic, gente, eu fiz lá no RDM, tá? Procurem a tragédia do Titanic, alguma coisa assim, é de 2023. Procurem Titanic RDM, vocês encontram que a gente discutiu o caso real, né? Não as teorias da conspiração que nem o Lucas quer fazer.
Mas eu deixo você, não tem problema, deixa você fazer esse jabá assim. Porque o ouvinte, na verdade, ele quer saber é quando Andrei Fernandes irá participar novamente de um RDM. Isso aí, ouvinte.
Quando você assistir os filmes.
Ah, não assiste. Não assiste.
Vamos marcar. O que você quer?
Cansei de recomendar filme pro André. Não assisti nada.
Caralho, assisti tu. Qual que você recomendou que eu não assisti? Eu quero dar porrada aqui, bicho. Eu vou nos Estados Unidos, a gente dá um socão.
O Medium, você nunca viu, que eu recomendo faz um tempão. Você lembra desse?
Pô, você fala que vai indicar filme bom. Indica filme médio.
Pô, mas o... Ai, que idiota.
Esse médio é aquele com o Rob De Niro que...
Não.
É um tailandês, The Medium.
The Medium, tá. Isso é há pouco tempo. Vi.
Isso, bom pra caramba.
Não, mas eu vou assistir, esse aí eu vou assistir. Tem um muito bom chamado Donnie Darko. Esse eu sou fã também. Já fizeram sobre Donnie Darko, RDM?
Deu uma dessa década.
Dessa década?
Donnie Darko, puta que pariu.
Tem o Jumanji, o primeiro.
Quando eu tinha 15 anos, Donnie Darko era maneiríssimo, cara. Ele era tipo, a gente trocava esse filme, eu e os meus amigos.
Não, assim. Porra, era irado.
Não é ruim, só que é antigão, né?
Quando eu tinha 15 anos.
Caraca, a pauta foi pro caralho mesmo, né? Enfim, é isso aí. Gente, campanha hashtag Andrei no RDM no Twitter. Provavelmente vai ter umas 3 pessoas que vão fazer isso. Se a gente conseguir umas 10...
Eu vou pensar em uma pauta, assim... Se você fizer a pauta que o Lucas quer sobre teorias da conspiração de Titanic, colocar a gente, né? Você tem que chamar nós. Eu deixo você ir no RDM e eu deixo você escolher. Eu troco a minha sugestão de pauta e deixo você escolher o que você quiser.
Tá bom.
Sonic 2.
Sonic 2, já vi Sonic 3 2. Vezes. Já vi 3 vezes.
Eu assisti o Sonic 2. Eu assisti. Gente, é 2023, o meu cérebro... papinha do entretenimento, é isso. Só isso que eu quero assistir, não quero mais nada na minha vida. Gente, é isso. 2023 foi foda. Último episódio do ano. Espero que vocês tenham se divertido com esse mundo freak. Considerem se tornar um apoiador. Isso é muito... Gente, vocês não têm noção como isso é muito importante pra gente, principalmente agora, depois da saída aí do Spotify. apoia.se/confidencial. Muito obrigado pra vocês que acompanharam sempre a gente, estão sempre com a audiência. Um agradecimento a essa mesa aqui que tá sempre com a gente, né? O Lucas, o Rafael, a Gabi. É legal que, tipo assim, a gente grava há tantos anos, né? Que a gente... Se vocês forem pegar lá os primeiros episódios, tanta coisa aconteceu, né? Então isso é muito, muito legal. Então é isso. Fiquem com Satanás e aquilo. Não olhem para trás. Com Satanás e aquilo. Não olhem para trás.
Vai que tá o Andrei de cimitarra. Pelado correndo pela praça.
Olha, vou dizer que é uma imagem a se guardar, viu? É uma.
Eu nem peço mais pra Gabi pra gravar MDM, porque simplesmente eu estou com vergonha já.
Se você pedir pra Gabi gravar MDM, realmente MDM ela não tem muito o que fazer. Mas se você pedir pra gravar RDM,
é
aí,
isso que eu falei.
MDM nem existe mais.
Como assim? O réu vai ficar chateado contigo.
Vira e volta, eu reescuto o RDM especial que tem toda a história dos filmes de terror com várias indicações dos convidados. Um dos melhores programas de podcast que tem sobre cinema no país. É maneiríssimo aquele episódio.
Por que você tá fazendo isso comigo, Lucas? Por que você tá elogiando esse RDM do nada, assim? Troca de quê?
Porque é bom, velho. Sei lá.
Porque é bom. Porque é bom.
É, cara, assim é bom. Que se cava a participação.
Sério?
Entendi. Tá bom.
Eu vou fazer. Que esse ano pra mim foi muito corrido, assim, tipo. Teve muitos contratempos pra pensar em. cara, com todos vocês, assim, tipo, tô devendo até pra Jay, tô devendo uma pauta que eu tinha pensado exclusivamente pra ela, mas eu não consegui porque os horários de gravação foram muito loucos.
Gabi, se você for parar pra pensar, ninguém se importa com os outros. Me chama.
Este programa foi produzido por Paratopia Podcast Storytelling.